começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato.
Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo uma convidada para falar de um assunto que foi pedido por vocês na última pesquisa que nós fizemos. De tempos em tempos a gente faz algumas pesquisas com os ouvintes para saber se o Torá está indo na direção certa, né? Se vocês estão gostando do conteúdo que a gente coloca. E da última vez, esse foi um dos temas que apareceu como sugestão. Então, é claro que a gente trouxe a pessoa que mais entende de futebol, que é a Anita Efraim. Anita, seja super bem-vinda de novo à nossa bancada do Torá com Fritas. Eu acredito que a grande maioria dos nossos ouvintes já te conhece, mas eu vou te pedir para se apresentar de novo.
Gente, que legal estar aqui com vocês, dessa vez com o Theo, né? Da outra vez a gente estava eu e a Amanda apenas com a Ângela, então é quase uma aparição nova, né? Quase uma primeira vez. Bom, eu sou a Anita Efraim, eu sou jornalista, apresentadora do podcast Eu Com Isso, lá do IB, que é o Instituto Brasil-Israel, mestranda em comunicação política e fanática por futebol, santista desde que me entendo por gente, santista antes de tudo, né? Antes de ser jornalista, antes de ser apresentadora de podcast, santista. Então, mas assisto outras coisas também, mas é... O Santos é a prioridade sempre.
Muito bem. Então, eu estava aqui pensando, né, por onde a gente pode começar a falar, né, por onde a gente aborda o assunto. E um pouco antes da gente começar a gravação, a gente estava trocando uma ideia. E eu acho que é muito importante a gente dizer que, apesar de, segundo a Wikipedia, o futebol ser o esporte mais popular em Israel, pode ser em Israel, mas o esporte judaico, por excelência... Não é o futebol, é a reclamação. Se tivesse medalha, se tivesse uma copa de reclamação...
Ah, eu ganhava, tranquilo. Eu me sinto 100% identificada. Inclusive, comecei a fazer aula de futebol esse ano, mas de reclamação eu não faço aula, não. Eu dou aula, tranquilo.
Então, a gente nasce judeu, a gente já nasce sabendo, né?
É isso.
Não, até tem uma história, eu acho que eu já contei aqui no podcast antes, mas na época das manifestações de 2013, eu estava fazendo a reza num dia de manhã, acho que era um domingo de manhã ou qualquer coisa assim, lá na CIP. E depois da reza, guardando meu talit, meu tefilim, eu ouvi um dos senhores que frequentava o Minyan, frequentava a reza, dizendo assim, escuta, você vai lá na Paulista hoje? E o outro falou assim, fazer o quê na Paulista? Ele falou assim, e na manifestação? Ele falou, pra quê? O outro falou, pra reclamar. Ele falou, pá, pra isso eu venho na CIP.
Corretíssimo.
Pra isso
corretíssimo.
Eu venho na sinagoga.
Ué. Exatamente. Não, recentemente a gente fez um grupo de WhatsApp, né, tô eu, o Theo e o Rabino Uri da comunidade Betel, e eu amo, porque imagina você ter dois rabinos pra você poder reclamar.
É um grande privilégio, sem a menor dúvida.
Não, a gente reclama, a gente gosta de reclamar.
Se tem uma pessoa que tá sendo ouvida por Deus nas reclamações, essa pessoa é a Ângela, provavelmente.
Com certeza.
Por Deus, intermediários.
É, por Deus não sei, mas pro rabino...
Pelo menos tem um microfone. Se tá ligado lá, eu não sei.
A única convenção que a gente tem nesse grupo é que não manda nem mensagem, nem figurinha, nem meme de bom dia.
Isso, de boa noite pode.
Mas e meme de Shabbat
Shalom? Pode de boa noite pra Ângela poder reclamar.
É lógico. Se reclamação fosse um esporte confederado, a gente já estaria fazendo a nossa mesa redonda.
Agora, já que a gente estava falando do esporte judaico, por excelência, que é a reclamação, a gente também deve falar que, originalmente, no judaísmo, o esporte não é exatamente, assim, algo presente. O Talmud discute aí se
roupas,
é lícito ou não.
As roupas não são muito adequadas, né?
Não, mas o Talmud discute se era lícito para os judeus participarem, se engajarem nos esportes dos romanos e dos gregos e tal. E eles chegam à conclusão que não. Que o esporte é uma espécie de avodá zará, que o esporte, né, de idolatria, que o esporte é uma espécie de, sei lá, indulgência, e o judeu não deve se dedicar a esse tipo de coisa.
Ah, no meu caso, eu acho que realmente eles têm uma razão na crítica, porque eu sou 100% devota dele, Rei Pelé, então talvez eu esteja pecando em alguma medida. Mas... bem.
Não, exato, mas é isso que eu falo. Eu sempre digo que quarta-feira, para mim, é sagrado porque tem jogo do Corinthians. E a gente usa esses termos, né? Sagrado, eu dedico meu tempo, eu separo esse momento. É um momento que você não é...
O deus do futebol.
É, o deus do futebol, essas coisas todas. A gente é um ídolo do futebol. De fato, a gente usa esses termos em relação a atletas e ao próprio esporte. Mas, ao mesmo tempo, lá no Talmud também aparecem referências a vários rabinos que, sim, se engajavam em esportes, se engajavam no teatro, se engajavam... Eu acho que a percepção dos rabinos era outra, né? Na época dos macabeus, antes mesmo dos helenistas invadirem o Templo de Jerusalém, a primeira coisa que é feita anteriormente é a construção de um estádio de esportes pelos helenistas no caminho para o templo. Então, você imagina, o judeu ia andando lá e ele passava... Pô, aqui está todo mundo se divertindo, lá é um churrasco... que eu não vou comer, é só o Coen que vai comer o churrasco, eu vou no esporte. Então, era sempre associado com alguma coisa estrangeira, com alguma coisa que tinha a ver com as divindades, né? Não à toa a gente chama o grande evento esportivo de Israel de Macabíadas, porque é Macabe, os macabeus, contra quem? Contra aqueles que seguiam os deuses do Olimpo, das Olimpíadas. Então, por isso os jogos judaicos não vão ser Olimpíadas, porque não pode ter a ver com o Olimpo. Então, vai ser Macabíadas, porque tem a ver com aqueles que combateram os helenistas e, por extensão, os deuses do Olimpo, né?
E tem também o viés mais sionista da coisa, né? Talvez eu erre aqui o nome do pensador sionista, mas eu acho que é Max Gerdau, eu posso estar errada. Mas aí vocês cortam, se eu estiver errada e vocês souberem... Se alguém for fazer a checagem do episódio, mas que ele acreditava, né, nesse sionismo que tinha um viés mais físico da construção de uma terra de Israel com as mãos e tudo mais. Então, esse aspecto sionista, que sempre foi muito do lado intelectual, também ganhou um viés mais atlético.
Então, mais atlético, aqui uma outra nuance. Ligado à terra, mas também ligado ao esporte e tudo mais. Tem que lembrar que nos anos 30, durante o período do mandato britânico...
Nordau, enfim, Max Nordau, não é esse o nome
Nordau,
dele?
Max Nordau. Nordau.
Gerdau acho que é o vulcano, né?
É o aço, isso. Foi mal.
Na época ali dos anos 30 e tudo mais, na época do mandato britânico, bom, o Reino Unido sempre fez essas competições ali, né, que junta todos os países da Commonwealth e não sei o quê e tudo mais, e todas as colônias, e vamos fazer uma grande Copa do Mundo Britânica para a Inglaterra ganhar alguma coisa. e existiu o time da Palestina, que hoje em dia é usado, inclusive, como muita propaganda e tudo mais e tal. Só que quando você olha lá a escalação, é o Avi Rabinovich, é o Davi Haim, é o, sei lá, o nome que você quiser aí, que aparece lá, eram todos judeus. O time da Palestina era um miniano judaico que estava lá jogando bola e perdendo, obviamente.
Mas tem isso, né? Você fala do time palestino na época do mandato britânico. Isso é uma coisa, né? A Inglaterra, apesar de ser péssima de futebol, só ganhou a Copa de 66. Eu gosto muito de falar isso. eles levam o futebol para onde vão, né? E aí não é à toa que, por exemplo, no Brasil, vários times são a Ferroviária do não sei de onde, que vinham os ingleses pra cá fazer as estradas de ferro, e aí o time era Ferroviária, né? Virava esse time, assim, essa curiosidade dos nomes dos times. E aí onde tem britânico tem futebol, né? E aí eles estavam lá na região da Palestina durante esse mandato, e aí obviamente que começaram a jogar futebol,
e,
né?
E tem um outro detalhe, naquela ocasião os árabes da região rejeitavam o nome Palestina, porque eles diziam que era um nome estrangeiro colonizador da Inglaterra. Era o nome que os ingleses davam.
Que loucura!
Eles não usavam o termo, eles não se chamavam de palestinos. Por isso que gente da direita israelense sempre vai falar: ah, não existia palestino, não existia nação palestina. Não é que não existia. Existia, obviamente, os árabes, eles tinham uma identificação nacional, eles só não adotavam esse nome, eles adotavam outro nome. E depois, com o tempo, eles adotaram o próprio nome Palestina. Os judeus, eles já faziam essa coisa de vamos aceitar o nome que os ingleses deram, daí a gente fica bem na fita. E quando a gente lê o nome da moeda, por exemplo, nas notas, né, da época do mandato britânico, isso é uma curiosidade bem interessante. Em inglês é The Palestine Pound, a Libra Palestina. E em hebraico aparece impresso Lira Eretz Israelit. Eles não chamam de Palestinit ou Palestinait ou qualquer coisa do gênero, eles dão um nome em hebraico que é da terra de Israel. E existe um nome em árabe e que era algo como... É que eles usavam o termo funt, que é pound, é funt em árabe, mas que era alguma coisa como a libra árabe. Eles não usavam o termo Palestina também. Quem usava o termo Palestina eram os ingleses. Esse era o fato mesmo. E justamente, voltando então ao futebol, justamente porque eles não aceitavam o nome, eles não queriam jogar nesse time. Então, na prática, só os judeus que acabavam se alistando lá para jogar. No caso de dessa grande Copa aí, da Commonwealth, tem um jogo que dá para achar, inclusive, os highlights, os comentários no YouTube daquela produtora Pathé. Eles faziam os highlights e mostravam... Não tinha trailer de filme, né? Eles mostravam, antes de um filme começar, as notícias da semana e tinha lá também highlights de futebol. E lá você vê esse time judaico que, na prática, salvo engano, era o Maccabi Haifa, que tinha ganhado um campeonato, ou Tel Aviv, não sei, não lembro agora, que tinha ganhado o campeonato local. E como não tinha time, os árabes não queriam jogar, e não sei o que, não sei o que lá, aí os judeus decidiram, pega o campeão aí e manda como se fosse a seleção palestina. E aí foi assim o jogo que eles foram e perderam, claro.
Naturalmente.
De novo, né, eu falo, perderam como sempre.
Jogaram como nunca, perderam como sempre, né? E tudo isso, né, Théo, desde os primórdios, enfim, da... Terra de Israel antes de ser Israel, e de como o sionismo se mistura com um pouco de futebol, é um tapa na cara de quem acha que futebol e política não se misturam. E Exato. Isso até os dias de hoje. Tenho certeza que os ouvintes do Torá são muito mais inteligentes do que esse tipo de comentário, mas a gente vê que isso desde lá, desde essa disputa entre... quem é o time que representa a região e que os árabes não queriam, até hoje que a gente vê que, acho que a Angela vai dar uns dados sobre isso, mas já vou introduzir aqui no assunto, Israel não estará na próxima Copa do Mundo, como não esteve na última, nem na anterior, nem na outra, porque é muito mais difícil, porque Israel não disputa com os países da região, Israel disputa com... os países europeus, que têm as melhores ligas de futebol do mundo, e tudo isso por uma questão geopolítica, porque os países vizinhos não aceitam que Israel jogue junto. Não sabemos se futuramente os acordos de Abraão vão mudar isso também, né? Porque os acordos de Abraão estão mudando basicamente tudo na região, mas hoje está lá Israel.
Eu imagino que vai haver alguma mudança, mas ainda não nos próximos anos. Deve
não está no horizonte, né?
Exato, deve levar uma década.
Um jeito até deles se sentirem melhor, porque vão ganhar todos os jogos, né?
Não, vai aumentar a autoestima, vai aumentar a autoestima. E o mais triste, né, gente, o mais cruel é que nesse caso, não falando de seleções, mas falando de clubes, a sorte acompanha os vencedores e o azar acompanha os derrotados, né, os perdedores, porque... além de jogar e disputar as eliminatórias europeias, os times israelenses também brigam por uma vaga na Champions League, né? A maior liga de futebol do planeta. E aí a gente celebrou recentemente, a gente assim que é sionista, que gosta de Israel, a gente celebrou uma grande conquista que foi o Maccabi Haifa, que conseguiu voltar à Champions League depois de... 13 anos, a última vez tinha sido em 2009.
Acho que é auspicioso aí o número, hein?
É mesmo.
13 anos,
mas nesse caso vai vir uma derrota, enquanto no outro caso virá uma vitória.
Assim esperamos.
Desde 2015, um time israelense não chegava à fase de grupos da Champions League. E aí, que foi outro, não foi Maccabi Haifa, mas... Aí foi o sorteio de grupos, beleza. Sorteio de grupos, Maccabi Haifa, vamos ver quem vai jogar contra o Maccabi Haifa, quem vai encarar o Maccabi Haifa, beleza. Então, Quem vai encarar o Maccabi Haifa para jogar a Champions League? É, o Maccabi Haifa caiu no grupo H. Quem também está no grupo H? Não é piada, é verdade. PSG, que caso tenha fugido da memória de alguém, é onde jogam Neymar, Messi, Mbappé. Caso alguém não se lembre. Né? Juventus, basicamente o maior time da Itália, tranquilo. E Benfica, também um dos maiores times de Portugal. Então, assim, gente, eu aposto, eu colocaria meu suado dinheirinho em zero vitórias e zero empates e seis derrotas, né? Porque joga turno e retorno. Mas, pelo menos, uma coisa que eu não tenho dúvida é que o Maccabi Haifa vai arrecadar uma grana, porque Israel inteira vai querer ir para a Haifa.
Vai querer ir para a Europa assistir o jogo.
Né? Para a Europa, não. Vai ir para a Haifa, que vai ter jogo em Haifa.
Ah, vai ter jogo em Haifa, claro.
Então, sorte de quem vai ver o jogo, porque Haifa é lindíssima.
Mas Haifa é esnobado pelos israelenses, entendeu?
Nossa.
E aí todo mundo vai querer ir pra Haifa. Fala aí, Théo, alguém quer ir pra Haifa?
Ninguém quer ir pra Haifa.
Vai todo mundo querer ir pra Haifa. Ver Neymar, Messi, Mbappé jogarem.
Isso que você tava falando, Anitta, me lembra muito do... A gente tinha comentado no papo que a gente tava tendo antes, do Cacete Planeta, que tinha o Tabajara Futebol Clube, que um jogador era uma vaca, vocês lembram disso? Tinha uma vaca em campo.
Eu acho que pro Neymar, pro Messi, eles vão olhar os jogadores do Maccabi Haifa e vai ser a mesma coisa.
Era uma vaca, um animal vaca, eles levaram o estúdio na Globo, e aí eles tiravam sarro do outro time, que era o Real Madrid. E que era jogador do Tabajara Futebol Clube, ninguém tinha dinheiro, era tudo tipo mal pago, não sei o que. Eles jogavam contra o Real Madrid, né?
Mas será o Maccabi Haifa, o Tabajara da vida real, nessa Champions League?
Quem sabe?
É muito possível.
Tem uns grupos melhor pra cair, juro que tinha. Sei lá, vai, o grupo do Real Madrid, você falou Real Madrid, tudo bem que tem... Sim, mas é Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic, entendeu? Tinha a UD, né? Que é o Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Olympique de Marseille. Dava pra cair num grupo melhor.
Pra fazer um
mas
gol,
não,
né?
Desse.
Talvez ganhar um jogo. Gol. Talvez ganhar um
jogo. Se fizer um gol, acho que já é pra celebrar, juro.
Né? Quando você fala da Champions League, tem três times de futebol, apesar de não ser uma pessoa que acompanha, assim, ferrenhamente o futebol, que são três times, que é a gloriosa Ponte Preta, que ostenta um título que ninguém nunca vai tirar da gente.
Opa, opa, eu preciso fazer uma observação aqui. A Ponte Preta não é um time an. É assim, a Ponte Preta não ganha nada. Isso é bem verdade.
É nesse
Mas,
sentido.
Mas sempre que ganha, ganha do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e do Santos. Só ganha de time grande. Essa
Mas a gente perde todos os ferroviários, né?
Esse
Mas
é o
ganha
grande
do
sabor
Guarani,
da
Ponte
Preta.
Aqui no fim é o que importa, ganhar do Guarani vocês ganham.
Ah, sim.
O derby campineiro merece respeito.
Não, e o Ponte Pretano, ele fica feliz de verdade, não é quando a Ponte Preta ganha, é quando o Guarani perde. Mas enfim...
É isso.
Mas enfim, eu torço pra Ponte Preta, que tem o título que ninguém nunca vai tirar de nós. Que eles falam, ai, Ponte Preta, tem anos sem título. Mas a gente é o time mais antigo do Brasil em atividade. Não vão tirar. Aí, o meu outro time é o Dynamo Dresden, em Dresden, na Alemanha, que deve estar na 15ª divisão alemã. E o outro time é o Newcastle, que é a cidade onde eu morei, na Inglaterra. Que, assim, entre os três, é o que está melhor. Mas se você for ver dos clubes ingleses, né, tem os dois Manchester, tem os de Londres, não sei o que, o Newcastle não é assim, né, aquela coisa. Mas o que eu fiquei passada foi o dia que eu fui no estádio, no St. James's Park, lá em Newcastle, a estrutura do negócio. Porque assim, o Newcastle é a Ponte Preta, se você for traçar um paralelo um pouco torto, eles estão ali pro país com uma certa equivalência. Vai no Majestoso, vai no St. James's Park. É impressionante a diferença, assim. E aí, quando você fala o Maccabi Haifa, ele tem um estádio mais pro tipo do Majestoso, né?
Menina, não, reformou não? Tudo.
Ah.
Reformou tudo. Eu até tava puxando aqui do Google imagens. Enquanto você falava, como será? Eles reformaram, tá uma arena bem moderna, inclusive coberta, pra ninguém tomar chuva. Ah, e só pra falar, em que eu não quero ficar devendo informação, O Maccabi Haifa se classificou em cima do Estrela Vermelha, hein? Fica aqui essa informação, que acho que é importante para todo mundo.
Mas aqui
é
um tem
estádio
informação.
Super moderno, exatamente, cujo nome é Estádio Sami Ofer, também conhecido como Estádio Internacional de Haifa. É uma arena multiuso com 30.780 lugares. Começou a ser construído no final de 2009, acabou em 2014, e é usado pelo Maccabi Haifa e pelo Hapoel Haifa, e foi nomeado em homenagem ao magnata Sami Ofer, que doou 20 milhões de dólares para a construção do estádio e contribuiu com... Então, 20 milhões é 19% dos custos do estádio.
Gente, então, é muito caro. Então, mas aí, por exemplo, eu vou dar outra informação que talvez os nossos ouvintes não tenham sobre o Majestoso, que consta que é o único estádio do mundo que foi construído pelos torcedores. Ele não foi construído com doação apenas. Ele foi construído pelos torcedores com a mão da obra. Os torcedores foram construir o estádio da Ponte Preta. Então ele pode...
Os torcedores da Ponte Preta são praticamente sionistas, né? Que foram criar um estádio judeu com as próprias mãos.
Vamos lá, nós vamos construir isso aqui. Doaram o terreno, um torcedor comprou e doou o terreno. E aí... Os torcedores, quando souberam da construção, da doação do terreno, foram lá e construíram o Majestoso.
Puxa então, vida, hein?
É,
isso não, é que é amor ao time.
A Ponte Preta me emociona, verdadeiramente. É muito legal. Mas puxando um gancho numa coisa que a Anitta falou aqui, a gente tinha comentado, né? Tem as Macabíadas, ela falou, o Maccabi Haifa. É que nem aqui no Brasil, tem um monte de time ferroviária, e em Israel tem um monte de time Maccabi. É Atlético, né? Ou tem Maccabi, tal lugar. E aí tem o Hapoel também, né? Que tem Hapoel de outros lugares. E o Hapoel, eu acho que uma informação interessante, a lupa do Subir Internacional Comunista, é o time dos trabalhadores!
Sempre, todo time Hapoel é de algum sindicato ou grupo de sindicatos, e o nome é esse, a Poela é o trabalhador.
Então, fica aí também essa informação valiosa, acho bacana.
E falando em Hapoel, tem um Hapoel muito ativista, né, em Israel, que é o Hapoel Katamon, que é um time de Jerusalém, que é um time que luta pela solução do conflito entre Israel e Palestina de alguma forma, né, não é um time bom... De não futebol, é. Mas é bom nas intenções, é bom nos objetivos, brasileiros que fazem aliar e tem toda essa ideologia de acabar com o conflito, adoram esse time, vão aos jogos, falta qualidade, mas sobra boas intenções, porque realmente eles têm essa política, e ao mesmo tempo, para fazer o paralelo, tem também um time fascista em Israel, de torcida fascista. Que é o...
Beitar.
Hotel, me ajuda aí. Beitar Jerusalém. Então, Beitar, em Jerusalém, você tem o time que luta pela solução do conflito e você tem um time baseado no fascismo. Então, olha só.
Tá aí um derby.
Acabando tem os piores, aqui... tem os piores gritos de guerra que você pode imaginar acontecendo. Quando a gente ouve, né? Tem um jogo do Ajax, um jogo do Tottenham, não sei... e aparece algum antissemitismo e a gente faz todo o barulho, mas realmente as coisas que o Beitar fala em campo são terríveis. Agora, justamente com o Beitar, o que aconteceu com os acordos de Abraão? Né? Os acordos de Abraão, chegou lá o cara, lá o magnata dos Emirados Árabes, e decidiu que queria ter uma participação também aí em um time israelense, como forma de selar esse acordo e tudo mais. E ele escolheu não outro, senão o Beitar. E hoje um dos sócios do Beitar é justamente um dos magnatas lá da família real dos Emirados, que botou uma grana danada e o Beitar ficou totalmente dividido. Porque de um lado, é um país árabe. De outro lado, uma grana e tanto.
Que maravilhoso, que maravilhoso. Aí, quanto custa a sua ideologia?
Foram achar uma parente judia desse homem, certamente. Patia.
Angela, ele tem amigos judeus, certeza.
Ele deve ser dos que fala, né? Eu tenho até amigo que é judeu.
Mas olha que maravilhoso, né? Um time fascista, anti-árabe, que realmente fala coisas assim, pavorosas, nível morte aos árabes, que agora recebe uma injeção de grana de árabe, de um árabe. Então, assim, é isso. Quanto custa a sua ideologia fascista?
E não só de um árabe, que faz parte de todo o acordo de Abraão, que é justamente um acordo de normalização na região. Então, quer dizer, quanto custa a sua ideologia?
E falando em árabes donos de times, o meu time, o Newcastle... É que eu não moro mais lá, eu acho engraçado falar o meu time, né?
Não, eu nunca morei em Munique e o Bayern é meu time, desde que eu era criança. Desde quando o Bayern era ruim.
Não, tá bom. Eu também não moro mais em Campinas, não me faz menos ponte pretana, né? Mas o Newcastle foi comprado por um saudita, que parece que não é muito fora que se cheire.
Não é o John Textor, o dono do Newcastle?
Olha, peraí que eu vou dar um Google, hein? É Public Investment Fund, PCP, Capital Partners, LLP. Peraí, aqui tem, ó. Um Public Investment Fund, 80% do... Esse time saudita aqui, ó. De 2021 até agora, Saudi-led era.
Dia 7 de outubro. Tá certa. O John Textor é dono do Crystal Palace, eu me confundi.
Ai, eu amo o nome desse time, eu acho uma coisa tão chique, não é? Pra que time você torce? Crystal Palace, muito melhor que Newcastle,
né? A Xuxa com certeza torceria pra esse
não
time.
Não é? Eu acho maravilhoso.
Lua de Cristal, Palácio de Cristal, uma coisa linda esse.
Mas é um fundo de investimento público saudita, é um consórcio. Aí tem uma Sports Media RB, não sei, deve ser inglesa, parece. E um PCP Capital Partners, Mas é um saudita e parece que, assim, o povo não tava achando... Teve um debate lá na Inglaterra do tipo... Acho que primeiro eles devem, né? Eles que estão muito acostumados a colonizar todo mundo devem ter achado muito ruim alguém vir comprar uma coisa tão deles, né? Que é um time de futebol tradicional e tal... E aí a outra coisa era tipo, putz, e será que, né, que a Arábia Saudita tem um governo assim...
Tem uma treta,
assim,
né?
Não é aquele governo simpático, assim, e tal.
Não, mas é interessante todo o envolvimento das grandes empresas do mundo árabe no futebol europeu, né? Quando você pega lá e é patrocinado em Emirates... Etihad e todas essas grandes...
Total.
O
Chelsea, por outro
aéreas.
Lado, é de um magnata russo, né? Um oligarca russo. Abramovich.
Podemos pensar aí, talvez, que também não seja uma pessoa muito legal. Aí todo mundo tem muito dinheiro, assim, é sempre bom desconfiar, né?
É.
Se quiser apoiar o Torá Conflita, você pode. <tem. risos>
Não, nem precisa ser tão legal, né?
Nem tão rico.
Não precisa ser um oligarca russo. Mas só para fechar essa questão do Betar Jerusalém, tem uma matéria de 2020 que saiu no Washington Post que chama When Extremist Soccer Ultras Align with Israel's Right-Wing Government, Mayhem Followed. E aí conta de como eles são tipo lá a família de Israel. Eles são bizarros. Isso é bizarro.
É muito. Eles se chamam de La Família. Gente, eu moro ali na Moshava Germanit. E, assim, quando tem jogo do Beitar, é assustador. Porque você começa a ouvir na rua os gritos, né? E esse povo vai andando até o estádio. Eles vão caminhando até o estádio, que fica lá perto do Malha. Eles vão se juntando por Jerusalém. A turba vai crescendo. E nesse caminho, para você chegar da Moshava até... O Malha, você vai passar por bairros árabes no caminho e eles passam gritando e sacudindo as bandeiras e assim, você ouve aquele grito e você fala, gente, eu não estou entendendo o que eles estão gritando, mas eles não estão com boa intenção. Sabe? É uma sensação muito estranha.
Você falou que eles vão com as bandeiras, né? Eu tava pensando como que é a torcida no, em Israel. Porque assim, aqui no Brasil a torcida é animada. Tem bandeira, tem tambor, né? Não sei o quê. E na Europa tem um ranço deles torcendo com aquele cachecolzinho que eles levantam. Eu acho uma coisa tão esquisita.
Eu tenho que fazer aqui uma parte. As torcidas alemãs são muito boas.
É, uma das mais famosas do mundo é uma torcida alemã, né? Que é do Borussia Dortmund. Eu não sei quando esse episódio irá ao ar, mas eu queria dizer que se aproxima, inclusive, o jogo entre Betar Jerusalém e Apoel Catamon. Se aproxima, é dia 10.
É o derby, né?
É fascistas contra progressistas.
Clássico
da Segunda Guerra Mundial, esse.
Né? Provavelmente
é
vai...
É o eixo e os aliados.
É isso.
Provavelmente vai sair mais perto da época da Copa. Aliás, fica aqui uma... Não, a gente manda na newsletter qual foi o resultado. Falar do mascotinho da Copa, né? Que um monte de gente olhou e ele parece, né? Pra quem não tá acostumado com simbologia. Tô tentando achar a palavra aqui, mas não sei, ícones ou símbolos árabes, né? De identidade, assim.
Não sei o nome, são muitos nomes, eu vou falar errado. Qual que é o nome certo?
É Laib. O que quer dizer, eu não me lembro, eu já soube. Mas ele parece, para quem olha, né, e não tem familiaridade com esses símbolos, ele parece um fantasminha simpático voando, né? Mas não é, ele é um lenço, né, branco com a coisa que eles usam para prender esse lenço na cabeça. Faz parte da vestimenta dos homens ali do Oriente Médio, né, esse lenço comprido assim e aquele aro. Eu acredito que seja de tecido, para prender esse lenço na cabeça, né? Ele é bem bonitinho, né, o mascotinho. Eu achei ele simpático. Jogando futebol, já tem uns desenhinhos dele. Os mascotes das Copas costumam ser bonitinhos,
Nenhum,
né?
Vai ser o Fuleco, né? Ninguém vai ganhar do Fuleco.
Mas... Eu tenho uma história com a Alemanha, uma história muito... O futebol alemão, muito... A primeira Copa que eu tenho memória é a Copa de 86. E aquela Copa, enfim, teve a água batizada pelos hermanos, a água brasileira batizada pelos hermanos, teve gol de mão do Maradona. Eu sei que Maradona é um ídolo e hoje não é politicamente correto falar mal do futebol argentino, não sei porquê, é tanto brasileiro vestindo a camisa da Argentina, mas é assim, eu não consigo me conter. Aquilo formou a minha identidade do anti-argentinismo no que diz respeito ao futebol, que até hoje, quando eu faço o álbum da Copa, todas as figurinhas da Argentina são coladas de ponta cabeça, certo? Eu tenho toda essa ritualística. E aí, quando o Brasil perdeu para a Argentina em 86, eu comecei a torcer contra a Argentina. E a final foi Alemanha e Argentina. E eu torci como se eu fosse o maior alemão da história, o maior menininho alemão torcendo. E a Argentina ganhou da Alemanha.
Seus olhos azuis não mentem, não escondem a identidade.
E aí, então, eu esperei por 4 anos para torcer de novo contra a Argentina. Chegou a Copa de 90. De novo, o Brasil foi desclassificado pela mesma Argentina. Aquele ódio só subiu mais, e aí eu comecei a torcer de novo contra a Argentina, não importava o time, eu torcia contra a Argentina. A Argentina chega na final em 90, contra a mesma Alemanha, e eu torço como se eu fosse o maior menino de 10 anos alemão que existe, e a Alemanha ganha. E eu me senti como se... sabe? Eu sou tricampeão, eu me senti. Eu tinha 10 anos, a emoção foi tão grande de ver a Alemanha ganhando, que eu tinha certeza que eu era o campeão do mundo. E aquela Copa foi fantástica. Aí chegou em 94, foi o tetra do Brasil, e eu já estava me sentindo tipo, eu já vi duas Copas seguidas, meu país ser campeão, entendeu? Como se a Alemanha fosse meu país. E assim foi se repetindo até 2002, aquela final Brasil e Alemanha foi um horror para mim. Porque eu não sabia para quem tornar.
Você sofreu?
Eu sofri como um cão, porque assim, quando o Brasil fazia gol, eu estava feliz, mas eu estava triste pela Alemanha. E o tempo todo, quando o Brasil joga com a Alemanha, para mim é o maior sofrimento, porque é um mix de emoções. Então, quando veio o jogo do 7-1, para mim aquilo foi uma das coisas mais... A Alemanha abriu o placar, eu peguei a vuvuzela para ir na janela, entendeu?
Não, eu não
penduro
torci.
Bandeira da Alemanha. No dia que tem jogo da Alemanha, eu penduro bandeira da Alemanha. Tem jogo do Brasil, eu penduro a bandeira do Brasil. Tem jogo Brasil e Alemanha, eu penduro as duas bandeiras. Porque eu vou comemorar todos os gols. E aí eu fui lá com a vuvuzela e tal. A Deia, na época, falou assim, não faz isso! O neto do síndico está aqui do lado, porque o síndico era nosso vizinho. O neto do síndico veio ver, ele está todo feliz que veio ver futebol. Não faça esse barulho, coitado do menino. Aí daqui a pouco o menino já começou a chorar lá, que a Alemanha tinha feito um gol.
Coitado
do menino, não sabia.
Chorou,
o que se avizinhava.
Esse aí
e aí
chorou
veio
esse
o segundo
dia.
Gol e eu falei assim, meu Deus, eu preciso comemorar isso, olha que golaço. Mas aí veio o terceiro, aí eu já comecei a ficar meio constrangido pelo Brasil, ao mesmo tempo que eu estava feliz pela Alemanha. E aquela tensão, um horror, assim... Chegou no final do jogo, eu estava arrasado, porque foi um puta jogo com 8 gols e eu não comemorei nenhum.
É porque o do Brasil
jogo
nem
do
deu para comemorar,
do Brasil,
né?
Não deu para comemorar. Pois bem, aquele jogo tinha sido num sábado, era meu plantão na sinagoga, na reza da tarde. Ah, esse é um detalhe, né? É um detalhe. Eu sou Shomer Shabbat, mas na época de Copa do Mundo... Eu faço uma exceção, assim.
Deus perdoa,
Copa do Mundo.
Deus perdoa.
Deus perdoa, Deus perdoa. Pois bem, o jogo era num sábado. Aí, eu olhando lá, apavorado, porque eu tenho que chegar lá na reza, né? Pois bem, eu desci. Na hora que eu desci no final do jogo, desci para ir pegar para ir para a CIP, na hora que eu abro a porta do elevador, no hall do prédio, tá praticamente... todos os moradores, e aí eu saí do elevador, as pessoas tudo com cara de velório, de repente todo mundo olhou para mim, e aí a senhora do quinto andar falou assim, ele deve estar feliz porque pendura a bandeira da Alemanha na janela, e eu passei, era um corredor polonês, assim, as pessoas me olhando, porque eu era o torcedor da Alemanha no prédio, entendeu? Eu era um inimigo.
Eu faria a mesma coisa
horrível
que essa senhora, então quem sou eu para julgar?
Mas falando de Israel e Copa do Mundo, que esse ano... Aliás, eu acho que ainda que tivesse sido classificado, talvez não fosse, né? Porque é no Catar a Copa, né? Mas a única Copa do Mundo que Israel participou até hoje... foi a de 1970 e foi sumariamente eliminada no primeiro, né? Logo
na primeira fase. Perdeu os 3 primeiros jogos.
Não, empatou com a Suécia, 1-1.
Uau, empatou com a Suécia em 0-0.
Fez um gol em Copa do Mundo.
Ah,
olha
aí. Uau!
E aí
uau,
participou das Olimpíadas de 68 e 76 com o time de futebol, né? Nas Olimpíadas.
Com o Sub-23, né? Que é o que pode jogar a Olimpíada. Não sei se naquela época já era, né?
É.
Hoje é. Mas pelo menos eles puderam assistir o Brasil campeão em 70.
Em 70, pois é. Né?
O famoso esquadrão. Viram então Pelé conseguir aí o tricampeonato. Pelo menos isso.
Né?
Sorte
pelo
deles.
Menos isso.
Exato. E uma coisa que eu acho que era interessante a gente falar e mudando completamente, saindo da Copa do Mundo, né? O Théo mencionou, e pegando um gancho de uma coisa que ele falou anteriormente, da torcida do Ajax e do Tottenham. É, acho que isso era uma coisa interessante da gente mencionar, de clubes estrangeiros, né, não israelenses, que têm torcidas judaicas.
Torcidas judaicas.
Né?
São os clubes que abriram as portas para os judeus numa Europa hostil. E ficaram marcados assim, pro bem e pro mal. São os times dos estrangeiros, inclusive, né? Os estrangeiros são acolhidos e também são atacados por quem não aceita os estrangeiros, né? A gente, inclusive, mandei pra Angela, tem um episódio antiquíssimo do Eu Com Isso sobre esses dois times especificamente, quando eles se enfrentaram em 2019 na Champions League, e a gente falou especificamente sobre eles, mas é muito peculiar. E ainda mais o Ajax de Amsterdã, onde uma porcentagem absurda de judeus morreu na Shoah. É um número altíssimo, e aí virou o time que acolheu os judeus mais tarde, né, na reconstrução de uma Holanda em pedaços.
É a torcida do Ajax que é chamada de judeus. Mesmo quem não é judeu é também judeu. Tipo, igual o palmeirense é o porco, o santista é o peixe... E assim por diante, o torcedor do Ajax é um judeu, mesmo que ele não seja.
Essa é boa.
De tão marcado que foi
ficou,
isso.
Né? É, não, eu acho uma coisa interessante, assim. E aqui no Brasil a gente não tem, né? O Theo tinha me mandado um link desse time, eu vou pedir para você falar um pouco mais disso. Mas a gente não tem, né? Nas cidades grandes, assim... dos times grandes, né, de Santos, Corinthians, Ponte, São Paulo, que mais, não sei, um time que tenha uma torcida judaica, né, ou assim,
Eu não sei, a ponto desse reconhecimento, assim,
desse
não,
jeito
não tem.
Não, né?
Mas existe uma ligação muito interessante da comunidade judaica de São Paulo, por exemplo, com relação ao Corinthians e o Corinthians com relação ao judaísmo. Não é que todo corintiano, nem não é que todo judeu é corintiano, né? Mas todos nascem corintiano, coisa que desvirtua.
É a questão geográfica, na verdade, né? Que hoje em dia já faz muito menos sentido, mas o Corinthians é um time criado no Bom Retiro. Assim como o começo da comunidade judaica. Hoje as coisas mudaram muito. O Corinthians hoje está instalado em Itaquera. Pouco mas fica longe. Uma tradição familiar também, né? E os judeus também não estão mais estando no Bom Retiro como estavam há muitas décadas. Mas acabou ficando uma ligação muito forte entre essas duas áreas de São Paulo unidas por essa questão geográfica mesmo, né? Eu não tinha nem... me ligado disso até o Theo falar, mas veio aqui, inclusive, é muito grande mesmo o número.
E era, justamente, bastante, é onde você vai se divertir, tipo, nossa, vai ter um jogo de futebol, você vai atravessar a cidade? Não, tem aqui perto do meu bairro, então era o jogo que você ia assistir, então era o jogo era o time do bairro, era o time do local e ali que foi se formando essa identidade judaico-corintiana, assim. E justamente por conta dessa história é que o Corinthians depois tem várias ações, né? O Corinthians é famoso por ter ações no 27 de janeiro. Também quando chega Pêssach e Rosh Hashanah, sempre o jogo anterior tem alguma homenagem, alguma coisa, alguma ação no estádio.
Recentemente eles colocaram em cima do escudo a Magenta Via Amarela, em homenagem às vítimas do Holocausto. Isso, você podia personalizar a sua camisa e você podia colocar também. Os próprios jogadores entraram em campo com essa Magenta Via Amarela em alusão à Shoah. Hoje vários clubes fazem, né? O Santos sempre posta nas redes assim, Xanatová e coisa no 27 de janeiro. Mas acho que realmente o Corinthians é muito pioneiro, até por ter tido, e eu não sei... se ainda tem, mas profissionais judeus ligados ao departamento de marketing. Então é quando você coloca dentro da cultura do clube esse tipo de pensamento, você deixa um legado também. Então acho que isso é bem interessante. A comunidade judaica muitas vezes se vê representada, mas é legal até que hoje, falando de São Paulo, que é o nosso mundinho, a própria Federação Israelita articula ações com clubes de futebol em datas importantes, porque essa também é uma maneira de você tornar a comunidade judaica e o judaísmo mais palatável, mais conhecido para a sociedade num geral, né? A maneira de você passar talvez um processo de normalização, porque quem nunca ouviu alguém dizer: você é judeu? Você é o primeiro judeu que eu conheço na minha vida. E as
pessoas
não
judeu?
Sabem nada.
Você nem parece judeu.
Nossa,
e esse chapéuzinho que você usa, né? Sempre tem. E a ignorância mesmo. E ignorância no sentido mais puro da palavra.
Sim,
eu acho que quando
exato.
De ação que a federação muitas vezes promove, o Corinthians já fez tantas vezes de forma orgânica, você acaba é, criando uma normalização do judeu, que também é uma forma de combate, inclusive, a questões de estereotipização do judeu como o judeu imaginário, enfim. Acho que todo mundo que ouve nossos podcasts sabe o que isso quer dizer.
Uhum.
Mas eu acho que o futebol é uma ótima ferramenta para isso, porque o futebol também é política, né?
É, e é uma coisa que tem um alcance muito grande, né? Assim, né, que a gente fala, ah, quem nos ouve, né, e tal. A audiência de podcast não é uma coisa tão grande, né, e acho que os nossos ainda mais tão nichados, né, mas futebol é uma coisa que alcança, assim, gente pra cacete, né, e isso é muito legal, e eu acho isso que a Anitta falou, eu concordo muito com a palavra que ela usou, é um processo de normalização do judeu, né, que, porque fica também, né, o que o Théo falou, você nem tem cara que tenha aquela ideia da roupa, do não sei o quê, né? Aí quando vê, assim, um judeu à paisana na rua, até desconfia, né? De que seja. E, nossa, assim, já ouvi. Você é a primeira judia que eu conheço. Nossa! E aí depois vem algumas perguntas, assim, né? Então, bingo das perguntas. Que,
é isso.
É, e que vem na sequência, assim, que a gente vai responder com mais ou menos bom humor, a depender do dia e do momento.
E do tipo de pergunta também.
É, e da formulação da pergunta, né?
Agora, voltando aqui, tem uma outra perna, né? A gente falou de torcida, a gente falou dessa relação do judeu com o esporte, já milenar aí e tudo mais, mas também tem a perna que é jogadores de futebol judeus, os treinadores judeus que tem pelo mundo por aí. Enfim, não é tão comum aqui no Brasil a gente ver grandes estrelas aí do futebol ligados à comunidade judaica, mesmo porque a configuração em geral do futebol brasileiro como o grande esporte nacional é aquela coisa que em qualquer lugar que você vai, vai ter um campinho de terra e as crianças estão jogando desde sempre, né? A maioria absoluta das pessoas que jogam futebol e que vão se dedicar de alguma forma pertencem a toda essa população brasileira. E pela própria composição da população, você tem uma maioria da população ligada às classes de baixa renda e assim por diante, e isso acaba se reproduzindo quando a gente enxerga o futebol já adulto, né, sendo jogado, e a gente sabe das origens dos jogadores em geral e tudo mais. Mas você tem jogadores judeus no mundo, obviamente em Israel você tem muitos jogadores judeus, mas eu acho que isso é um lado interessante. Tem um lado, embora no Brasil a gente não tenha nenhum time que originalmente fosse um time judaico, existiu um time judaico, que não tem lá grandes histórias escritas sobre ele, ele teve curta duração, é um time, o chamado Israelita Sport Club, de Recife, no Pernambuco, que foi um time que existiu de 1931 a 33 e colecionou aí, entre todas as partidas que jogou, colecionou a incrível soma de uma vitória e todas as outras derrotas. Nunca empatou, né? Ele é realmente um time assim que ele não é parve. É um time que não empata. Ele é um time que ou ganha ou perde. E perde. E perde. Como sempre. Né? Como a gente está notando aí, que é meio que uma tônica aí desses times judaicos, a gente talvez não traga muita sorte.
Pra... É. Mas também, né, quando você fala no começo ali que os rabinos estavam discutindo se pode fazer esporte ou não, tal, eu acho que tem aí uma boa desculpa para quem é um pouco preguiçoso, e aí me incluo nisso, né, de você falar, não, hoje eu não vou na academia porque minha religião não permite. Né? E aí você treina quando você quer, você vai quando você quer, né?
Não, justamente tem mudança. Eu dei aula de bar mitzvah para um menino que ele era assim, ele jogava na hebraica e um dia tinha um olheiro do Corinthians e levou o menino lá para as categorias de base do Corinthians.
Olha.
E o menino despontou assim, e ao mesmo tempo eu falava com a mãe e com os pais dele, né? E eles falavam que achavam muito assim, ele era um menino, enfim, uma família alta renda e não sei o quê, e para ele foi um... Os pais falavam, é fantástico o que está acontecendo com ele. Porque, de repente, de uma hora para outra, ele saiu do mundinho do colégio dele, do clube dele, e foi para um lugar onde a maioria dos amigos dele agora são pessoas de muita baixa renda, e de repente esses viraram os grandes amigos e os grandes parça mesmo do menino, e ele começou a ter consciência de uma outra realidade que ele enxergava à distância ou nem enxergava, porque a gente sabe que existe esse apagamento social, né, das classes baixas. E, de repente, aquilo foi transformando esse menino de uma forma muito positiva também. E ele, quer dizer, ele podia ter sido descoberto por qualquer olheiro de qualquer time, mas ele, corintiano de coração, desde criança, aquela coisa, então, de repente, ir jogar no Corinthians para ele foi tipo... Não sei o que vai acontecer depois, mas nesse momento da minha vida eu jogo aqui, eu treino aqui, né? Eu tô nas categorias de base do Corinthians. Isso é muito, muito bacana.
A gente falou bastante de futebol masculino, né? Mas só para encerrar aqui minha participação, dando aquela militada, porque eu sou boa nisso. O futebol feminino em Israel atrai várias jogadoras brasileiras. Isso é um aspecto interessante. E por uma questão religiosa, porque a gente tem uma modalidade, aqui não estou fazendo troça, é verdade, a gente tem uma modalidade de jogador que vai no feminino, no masculino, em todo lugar, que são os chamados atletas de Cristo, que são os atletas evangélicos. E para essas jogadoras, eu conheço algumas que estão atualmente em Israel, outras que já voltaram, a gente fez um episódio no Yoku sobre futebol feminino em Israel, inclusive... Para elas é uma grande oportunidade morar em Israel. É algo que, além da questão de você ir ter uma experiência internacional, ganhar eventualmente melhor, hoje em dia não sei, mas antes era com certeza, é uma oportunidade também do ponto de vista religioso, e isso acaba levando várias jogadoras para lá. Eu conheço algumas que jogaram pelo Santos e que hoje estão por lá e estão sempre postando coisas relacionadas à religião delas. E estão num lugar que elas provavelmente sempre quiseram conhecer e vivenciar, e essa é a oportunidade que elas têm. Então, é muito louco, mas acontece.
Isso é muito bacana.
Bem interessante.
Super interessante.
É bem interessante. O futebol feminino, infelizmente, ainda não é tão abrangente de público, acho, né? Não alcança ainda tanto por, enfim, diversas... razões, né? Eu lembro, há alguns anos teve a Copa, né, de futebol feminino. Eu lembro da minha prima...
2019.
Foi, isso. E eu lembro
e
da
ano
minha...
que vem tem de novo.
Tem, e vai ser onde? Foi na França, né, de 19.
Foi, vai ser Austrália e...
Nova Zelândia. Eu lembro que a minha prima comprou um álbum da Copa de futebol feminino. Eu lembro dela colecionando as figurinhas, assim. Isso é um jeito legal também, né, de fazer as pessoas se...
Não existia, né? Antes esse álbum. Então, simplesmente fazer esse álbum muda totalmente a sua
já
relação
um
também com o futebol,
né,
feminino. Eu lembro que nas Olimpíadas, em 2016, eu fiz questão de ir nos jogos de futebol feminino. Eu comprei ingresso para um monte de coisa. Na verdade, eu queria ver as canadenses. E aí eu cheguei, também tem essa história que é legal, futebol. E assim, Canadá é um timaço, assim, do futebol feminino, mas eu comprei vários ingressos para várias partidas diferentes, mas eu queria ver o Canadá, então eu comprei alguns jogos, algumas partidas do Canadá. Eu cheguei num jogo que era Canadá e Zimbábue, e assim, o Zimbábue não tinha chance, as meninas não tinham chance ali, mas, e toda uma história também, do time, da história de como elas treinavam e tudo mais, e de como foi difícil conseguir patrocínio para poderem chegar às Olimpíadas. Tinham chegado às Olimpíadas, mas não podiam chegar fisicamente. Foi uma coisa... Tinha toda uma história. Bom, e como é que é o brasileiro no estádio, gente? Mas não deu 10 minutos de jogo, estava todo o estádio já gritando. Eu lá, todo vermelho e branco, torcendo para o Canadá. Eu já estava aos 10 minutos gritando com o estádio: Zimbábue! Oba! Oba! Essas
não,
meninas.
Mentira! Era... Que perfeito!
Foi fantástico! Foi uma das coisas. Era uma torcida para o Zimbábue e as meninas, você via no telão, né? As meninas do Canadá, meio assim. O que é essa turma toda torcendo para o Zimbábue? E as meninas do Zimbábue, aquela injeção de ânimo. quando elas marcam um gol em cima do Canadá, porque isso desestabiliza também o time todo do Canadá, quando elas marcam um time, aquele estádio parecia que estava vendo uma final do
Onde
do...
foi, Theo?
Foi no Itaquerão. Ah. E justamente, assim, 2016, dois anos depois do fatídico 7-1, aquela turma que estava no estádio torcia para o Zimbábue e, assim, naquele gol foi como se tivesse ganhado da Alemanha no 7-1, sabe?
Quanto acabou o jogo?
Acabou 3-1 para o Canadá, obviamente.
Mas... Ah, não foi tão humilhante. Não foi tão humilhante
não
assim.
Foi. Não foi um 7-1, né?
Não foi.
E aí, no final, elas ficaram no estádio e foram em cada... fizeram volta olímpica e foram em cada parte do estádio agradecer a torcida, e a torcida não ia embora, porque queria ver as meninas do Zimbábue, e as meninas do Zimbábue estavam encantadas com essa torcida brasileira. Foi uma das coisas mais fantásticas, uma das experiências mais legais que eu tive em estádio até hoje, foi esse jogo Canadá e Zimbábue, é impossível de esquecer. E a turma toda gritando, tipo, um monte de gente foi lá para ver o Canadá, igual eu, e saiu de lá Zimbábue desde criancinha.
Maravilhoso.
Sensacional. Nossa, acho que com essa história a gente pode encerrar o papo, né?
Total.
Acho que ficou.
É porque tem esse lado do futebol também, da superação e um pouco do essa identificação brasileira com o mais fraco, o oprimido, a gente tem isso.
Tem.
Né? Aquele que passou mais dificuldade. A gente chora em época de Olimpíada, a gente chora em matéria do Globo Esporte, porque sempre vão abordar dessa forma as questões e a gente se emociona de uma forma como... A gente tem essa ligação com o esporte, tem essa ligação... E eu acho que isso tem a ver também com esse percurso judaico pela história e aquela coisa de ser ser de repente recebido por um clube como o Ajax e de repente você poder fazer parte disso, né? Quer dizer, aqueles caras os torcedores originais do Ajax como se estivessem gritando o Zimbábue no estádio, né? Recebendo esses torcedores como parte do seu grupo e se tornando parte desse grupo que entrou, realmente eu acho que o futebol tem esse caldeirão também, essa possibilidade dessa experiência humana de conexão com o outro que é realmente fantástico.
Muito bem. Bom, a gente sempre pede, né, as indicações dos convidados, e a Anitta acredito que vai recomendar o episódio que ela mencionou anteriormente, né, que tinha passado para mim, que é realmente muito bacana.
E também o de futebol feminino em Israel, para quem quiser saber um pouco mais, a gente conversou com a Kelly, que é uma jogadora brasileira, uma mulher negra que morou em Israel para jogar lá, ela era jogadora do Santos no passado, depois foi jogar em Israel, hoje em dia está de volta ao Brasil. E a gente conversou também com a Yael Katz, que é uma argentina que joga num time da segunda divisão do campeonato feminino, que é já uma coisa um pouco mais amadora, mas tem a vivência judaica de ter feito aliá e jogar futebol lá. Então também foi muito legal conversar com ela. Faz algum tempinho, mas para quem quiser ouvir, ele está lá no nosso feed.
Muito bacana.
Legal, bacana.
Eu vou recomendar dois filmes que eu já recomendei em outros episódios, mas por causa de outros temas que aparecem nos filmes, que é o 66, que é sobre a Copa de 66 na Inglaterra, que a final do jogo da Inglaterra, que é a final da Copa, né? E que a Inglaterra chega nessa final, vai cair no dia do Bar Mitzvah de um menino, e ele fica triste porque ninguém vai na festa dele do Bar Mitzvah, é super bonitinho. E de novo, acho que sei lá, é a quinta vez que eu vou recomendar, ou terceira, não sei, o ano que meus pais saíram de férias, que mostra a Copa de 70 no Bom Retiro, né? Que é um filme muito bacana, e tem uma cena maravilhosa desse filme que tem o Caio Blá, e aí é um jogo do Brasil E agora eu não vou me lembrar se é a Tchecoslováquia ou a Iugoslávia, que são países que nem existem mais, né? E aí eles estão lá e eles não querem muito torcer pro Brasil, porque, né, da época da ditadura e tal, não sei o quê. E aí eles falam, não, se a Tchecoslováquia ganhar, é uma vitória do socialismo. E aí sai o primeiro gol do Brasil e eles ficam enlouquecidamente felizes. É muito engraçado. Eles estão sérios, assim, não, vai ser uma vitória do socialismo. E tal, e aí o Brasil faz o gol e é ótimo, né? É um filme muito, muito bom. E você, Théo?
Bom, eu recomendo, aí eu vou escapar, né? Vou falar, eu não vou recomendar um filme sobre futebol, embora é um tipo de futebol. E o futebol, lá na sua origem, ele teve diversas versões e foram se transformando em esportes diferentes. E existiu, por exemplo, o rugby football, que hoje em dia é chamado só de rugby. Mas ele foi chamado no passado de rugby football, e eu acho que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando da conexão com o outro e tudo mais. Eu recomendo o filme Invictus. Esse filme é muito bacana, é baseado em fatos reais, e ele se passa na Copa do Mundo de Rugby, que foi realizada pela primeira vez na África do Sul, depois do final do Apartheid. E esse era um time, foi o primeiro time, primeira equipe esportiva mista, por assim dizer, na África do Sul, depois do Apartheid. E a história toda do é assim, não importa que não é futebol, você vai se emocionar como se fosse, porque o filme é absolutamente precisa ver.
É um filme ver. Lindo mesmo.
E tem o Morgan Freeman como Nelson Mandela, então é assim, uau! É. Também numa atuação absolutamente fantástica, é um filme que vale muito a pena ver.
Eu tenho mais uma indicação, dessa vez de um podcast, que é dos caras que fazem o Xadrez Verbal. Eles têm uma série chamada Fronteiras Invisíveis do Futebol. E aí eles pegam diversos países e tem um sobre Israel, que é bem interessante. E aí eles falam um pouco sobre a política e falam sobre o futebol. Como bem disse a Anitta no começo da gravação, não dá para separar política de futebol. Na verdade, não dá para separar política de nada. Mas de futebol, acho que muito principalmente a gente não consegue separar. É bem bacana o Fronteiras. Vale ouvir. Muito
legal.
Bem. Anitta, te agradeço demais a participação, sua disposição de estar aqui com a gente. Foi muito bacana te receber de novo.
Gente, eu que agradeço o convite. O papo foi ótimo. E quando precisarem, estou à disposição. Nossos podcasts primos.
Exato.
Estamos aí sempre nessa parceria e contem com a gente.
Portas estão sempre abertas.
Eu gosto muito de te ouvir, Anitta, porque você sempre fala aí, fanática pro futebol, e você fala de um jeito jornalístico e esportivo, assim. Eu não sei se já te falaram isso. Você
não.
Fala e parece que sempre você está falando de alguma de uma forma assim.
É radiofônico, né?
Radiofônico, mas esportivo. Eu
que
gosto
bom.
Muito de te ouvir, gosto muito enfim, de tudo que você aporta. É um prazer ter você aqui com a gente pela segunda vez, embora da primeira eu não estivesse, porque era Dia das Mulheres Reunidas. Enfim, é ótimo ter você por aqui.
Gente, prazer é todo meu, muito obrigada.
Muito bem, então com isso a gente termina o episódio de hoje do Torá com Fritas, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toraconfritas@gmail.com, nos seguir no Instagram, @toraconfritas, no Twitter também, @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rhodes, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alu de sempre ou @alu Produ. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui.
Muito obrigado e até a próxima.